O romantismo no Brasil. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras onde canta o sabiá. A famosa canção do exílio deixou à mostra o sentimento de saudade e de profundo amor à pátria que sentia o poeta maranhense Gonçalves Dias durante o tempo em que esteve em Portugal. O ano em que ele escreveu foi 1846. Nessa época, o romantismo moldava a literatura brasileira. E a forte tendência ao nacionalismo foi o traço mais marcante desse estilo, como se viu na poesia. O movimento, que teve início no século XVIII, em território europeu, deixou traços ímpares nas manifestações artísticas brasileiras. Na arte, foi o principal estilo durante a segunda metade do século XIX. Trouxe um pouco das feições neoclássicas e o ecletismo na forma. Por aqui, a época coincidiu com o segundo reinado, a partir de 1840, quando Dom Pedro II subiu ao trono. Pode-se dizer que o período veio acompanhado de crescimento na economia, de incentivo à cultura e ao conhecimento. Entre as tantas transformações que ocorriam no Brasil, viu-se também a ascensão da cultura cafeeira e seu declínio, o início da industrialização e as questões políticas e sociais que culminaram na crise do Império. Seguiu-se a queda da monarquia em 1889, quando o Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República e a família imperial foi enviada ao exílio. A escravidão se manteve durante o segundo reinado, e em 1888 foi abolida, dando espaço para a mão de obra imigrante. E a época ainda foi testemunha da Guerra dos Farrapos, da Guerra do Paraguai e da Revolução Praieira. Quanto às feições, a arte romântica brasileira não trazia os castelos medievais, nem os cavaleiros ou as donzelas. Vindo da Europa, o estilo adaptou-se à nossa realidade e se carregou de um nacionalismo ufanista e patriótico que levou à valorização de nossa natureza, de nosso povo e de nossos heróis. Arquitetura. O ecletismo europeu também transitou por aqui. E o que se viu foi um ressurgir de estilos até o início do século XX. Houve uma tendência à decoração abundante, ao conforto e ao luxo. O rigor do neoclássico foi se atualizando aos poucos, dando sinais de que a modernidade avançava a passos largos. Com a modernidade, chegavam os novos materiais, entre os quais o ferro fundido, que passou a fazer parte da estrutura e dos ornamentos das construções entre 1880 e 1910. Muitas dessas estruturas eram importadas de países da Europa, principalmente da Bélgica e da França. O Teatro José de Alencar está entre as obras que fizeram parte desse ecletismo. Construído no início do século XX, sua estrutura e sua fachada têm peças em ferro que vieram da Escócia. A sala de apresentações no interior deixa claro o estilo nouveau que então nascia no Brasil. O Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, é outro exemplo da versatilidade da época. Construído entre 1895 e 1897, sua vista frontal apresenta traços neoclássicos e a decoração interna varia entre os estilos Luís XV, o mourisco e a arte nouveau. O projeto de jardinagem tem como protagonista a palmeira imperial. Há estruturas em mármore branco e a beleza se completa com o coreto de 1904, típico das edificações da época, ornamentado com ferro fundido. Em São Paulo fica nítido o estilo neogótico na Igreja da Sé. Sua construção teve início em 1913 e terminou somente 40 anos depois. Na cúpula central predominou o modelo da Renascença. Próximo dali está o Teatro Municipal de São Paulo, construído entre 1903 e 1911, projetado pelo escritório técnico do arquiteto Ramos de Azevedo. O local, que foi berço da Semana de Arte Moderna de 1922, já recebeu importantes artistas e tem estilo diversificado e eclético, embora predomine a Art Deco. No Rio de Janeiro, fazem parte da diversidade de estilos outras conhecidas construções já do início do século XX, como o Teatro Municipal do Rio de Janeiro e o prédio central da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Escultura. Lerás, porém, algum dia, meus versos da alma arrancados, de amargo pranto banhados, com sangue escritos, e então, confio que te comovas, que a minha dor te apiede, que chores, não de saudade, nem de amor, nem de compaixão. Gonçalves Dias. Assim como na arquitetura, o ecletismo foi a marca que esse período deixou no campo da escultura, aqui associado ao historicismo. As tendências neoclássicas juntaram-se elementos da Grécia e da Roma antigas, do Barroco e da Arte Nouveau, que despontava ainda por aqui. A estatuária trazia novas técnicas e novos materiais, como o cimento, o ferro e o aço, que tornavam mais rápido e fácil a criação de obras. Fazendo uma referência à mitologia, a fachada da Confeitaria Rocco, em Porto Alegre, apresenta os Atlantes, de Giuseppe Gaudenzi, de 1912. E Frederico Pellarin foi o escultor da imagem que se apresenta no frontão da confeitaria, retratando as artes. A imagem feminina sobre uma lira acompanhada de duas crianças representa a música. O grupo todo simboliza a luz. Ainda em Porto Alegre, segue o estilo do período a imagem de Santo Expedito em mármore, na Catedral Metropolitana da cidade. Nessa época, era comum a burguesia com posses adornar túmulos com esculturas de alto nível. Surgia então a arte tumular, cujo grande exemplo é o Cemitério da Consolação em São Paulo, com esculturas de grandes nomes, entre os quais Vítor Brecheret, Galileu Emendábile, Luigi Brizolara, Rodolfo Bernardelli, Bruno Giorgi. Muitas das esculturas estão em estado de abandono e há figuras ilustres enterradas nesse cemitério, entre as quais a artista Tarsila do Amaral, o arquiteto Ramos de Azevedo, os escritores Monteiro Lobato e Mário de Andrade, além de membros da tradicional família Matarazzo. Pelo projeto tumular é possível fazer visitas guiadas ao local. Pintura. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas, de teu manto este borrão? Astros, noite, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Castro Alves. Ficaram como remanescentes da independência do Brasil, 1822, o sentimento nacionalista e a valorização das questões políticas e sociais. As inquietações, o descontentamento do povo e a perda de prestígio da monarquia eram claros, e para que essa imagem não se propagasse, seria interessante a Dom Pedro II que as pinturas retratassem um Brasil tranquilo e unido. Viu-se então nesse período a pintura com registros da vida palaciana, da família real e do imperador. Mas foi também pelas mãos dos pintores que o Brasil da época ficou registrado em imagens. A versão brasileira do Romantismo foi, sobretudo, um memorial histórico e descritivo das paisagens, do dia a dia e do modo de viver do Brasil do século XIX. Talvez, nesse sentido, a pintura se afastasse um pouco da temática da literatura. A tendência a enfatizar a cor e os contrastes entre o claro e o escuro ficaram evidentes nas obras de Victor Meirelles. Pintada em Roma pelo artista brasileiro, a Degolação de São João Batista, de 1855, traz resquícios do tenebrismo iniciado no Barroco, mas que perdurou até o Romantismo. Com o mesmo tema da obra de Caravaggio, de 1607, a do artista brasileiro apresenta uma cena mais contida, aos moldes do academicismo. Na obra, está a narrativa bíblica em que Salomé recebe a cabeça de São João Batista sobre a bandeja. São de Victor Meirelles, as duas obras Estudo para a Passagem de Maitá e Esboço para a Passagem de Maitá, encomendadas pelo então ministro Afonso Celso, com a intenção de abrandar as críticas que a Marinha vinha recebendo. Ambas retratam a atuação da Marinha na Guerra do Paraguai, na operação militar que teve como objetivo ultrapassar a fortaleza de Maitá, passando pelo rio Paraguai. No estudo para a passagem de Maitá, há pessoas vivas em meio aos corpos próximos ao navio, com pessoas fardadas e muita fumaça sugerindo um combate. A obra cabe interpretações sobre o verdadeiro sentido de heroísmo e da guerra em si, talvez ali colocados propositalmente com esse intuito pelo artista. Na outra pintura, Esboço para a Passagem de Maitá, há o típico traço do romantismo, lembrando as paisagens de Turner, nítido no uso acentuado da cor, em manchas, nas linhas sinuosas, na ideia de grandiosidade e de exaltação da natureza. A Batalha dos Guararapes, que findou com as invasões holandesas no Brasil em 1649, foi brilhantemente retratada por Victor Meirelles em 1879. O artista trabalhou 6 anos na obra, chegando a fazer viagens a Pernambuco para conhecer o local. O heroísmo, como tema da obra, está nítido num primeiro plano, nos combatentes em plena luta, em dramáticos movimentos, em meio aos corpos de pessoas e de cavalos caídos. Passiva, a natureza assiste a tudo ao fundo, em meio à poeira do momento do combate. A mancha de cor, a falta de nitidez, as linhas sinuosas aqui foram aspectos relevantes para voltar o movimento. Há que se falar em artistas como Jean-Baptiste Debré, cuja carreira percorreu também o neoclássico. Pedro Américo, com estilos que oscilaram entre o neoclássico, o romantismo e o realismo. Almeida Júnior, que retratou o caipira paulista em grande parte de suas obras. Rugendas, que se especializou em desenho, chegando a viajar pelo Brasil para retratar os povos e os costumes. E os traços do romantismo se prolongaram até 1880 na pintura, quando o realismo começava a despontar. Considerações finais. O curso dos acontecimentos deu ao gênio da época uma direção que ameaça afastá-lo mais e mais da arte do ideal. Esta tende a abandonar a realidade e elevar-se com decorosa ousadia para além da privação, pois a arte é filha da liberdade e quer ser legislada pela necessidade do espírito, não pela privação da matéria. Schiller. O filósofo alemão do século XVIII acreditava na educação como uma forma de equilíbrio da sociedade. O caminho para isso estava na arte e na estética. Pelo belo, o espírito é conduzido à liberdade e, por consequência, ao estado ético, porque traz à tona emoções, valores e princípios. E é de tal liberdade somada a intrínsecos valores éticos que nos fala a estética do romantismo. Talvez seja essa a melhor forma de explicar o sentimento que envolveu o artista do período, tanto na literatura como nas manifestações estéticas. Mais que seguir um estilo, o romantismo daqui adquiriu personalidade, valorizou nossas belezas, nosso povo, nossa religiosidade e deixou impresso um Brasil que já não existe mais. A natureza exuberante contribuiu com as mais lindas imagens do país, que se eternizaram pelas mãos de nossos pintores. A beleza da poesia que inicia esse texto fica por conta da assonância, da aliteração, das sensações provocadas pela exata combinação de palavras. Na arte, o belo é o resultado das cores e das formas em perfeito arranjo, tão harmônicas quanto as notas de uma canção. O belo circula pelo campo das sensações, é fonte de infindável deleite e conduz o coração ao êxtase.